Pessoal, por acaso vocês sabem o que vocês vieram fazer aqui na Câmara? Não? Pedir o cartão de vacina de vocês? Não? Ué? Não falou nada? Todos já vacinaram aí de gripe, Covid? É porque a secretária de saúde está vindo que a gente ia colocar em dia essas vacinas. Tá. Seria melhor aqui. Tem ninguém que não tomou ainda? É, gente, eu tô brincando, não tem nada disso, não. Tô brincando, viu? Tá. Tô brincando. Pessoal, esse é um projeto da Câmara que a gente traz as escolas aqui na Câmara Municipal para vocês conhecerem um pouco. Porque muitas das vezes o pessoal tem uma visão errônea, tá? Da Câmara. Obrigado, Bruna. Uma visão errada da Câmara, o que acontece aqui dentro? Então a gente está explicando, trazendo vocês que logo, logo começa a votar. Tem alguém que já vota esse ano? Aí? Ainda não, né? Aí, logo, logo começa a votarem. Então a gente precisa que vocês conheçam como é feito os projetos, como que é votado aqui, como é tudo feito aqui dentro da casa, tá? A Bruna e o professor aí tá passando uns panfletos para vocês. Aí, gente, nós vamos fazer o seguinte. São só essas duas folhas aqui que tem texto. Então, geralmente, eu dou 5 minutos para ler e a gente faz uma prova oral. Tudo bem? Vocês acham que dá 5 minutos? Não? Não, gente, mas 5 minutos só. Pode ser ou vocês querem 10? 10? Mas tem que ter interpretação. Pessoal, isso é brincadeira, mais uma vez, tá? Tem nada de prova oral, não. Brincadeira, brincadeira. Pessoal, alguém já veio na Câmara aqui alguma vez, fora da escola, fazer algum pedido aqui alguma vez? Não. Então vamos lá. Vocês sabem qual que é o papel do vereador? Vereiar, não. Vereiar é ótima essa, vou guardar. Legislar. O que é legislar? É criar leis? É? Bom. Fiscalizar. Tem um celular aí ligado no Google? Não, né? Pessoal, realmente, a função do vereador é legislar e fiscalizar todos os atos da cidade, bem como quando precisa também fiscalizar do Estado. Às vezes, alguma coisa que vem do Estado que às vezes não está de acordo com o município. Por exemplo, aqui, se o governador lá dá só esse exemplo e falar assim: vamos, uma verba para poder ampliar as salas do Isolina, da escola Isolina. Aí eles podem ver isso, os vereadores podem entrar, ver como que está essa, pode fiscalizar para saber se há essa necessidade, tá? Aí eles podem mandar, pode enviar através aqui da bancada da presidência um ofício pedindo que não é isso que a escola precisa, que a escola precisa de reforma da instalação hidráulica e na instalação elétrica, alguma coisa assim. Isso eles podem fazer. E para a cidade, eles têm que fiscalizar todos os atos do governo municipal. Todos os atos do prefeito, ele tem que fiscalizar. Tipo assim, o prefeito vai fazer um show. como teve aí agora o... O que que teve na... O trio Parada Dura e aquele outro também? Triangulice, que teve aqui em Araguari. Aí, eles fazem o projeto, manda para a Câmara, dentro da dotação, e os vereadores aprovam ou não. Se eles acharem que não aprova, que não é isso que é bom para Araguari, eles não aprovam e o show não acontece. Tá? Assim é com hospital, com reforma de praça, com construção de escolas. Tudo isso é passado por aqui, bem como o aumento dos funcionários públicos. Aí outro dia me perguntaram assim, o pessoal costuma vir na Câmara no dia de sessão? Que a sessão aqui é terça-feira, começa às 8 horas e vai até a hora que terminar. Tem dia que termina meio-dia, outro horas, 4 horas da tarde, outro dia 6 horas. Depende os assuntos de pauta. Porque cada vereador... Ele tem 30 minutos para apresentar os requerimentos e 30 minutos de tribuna. Alguns usam todo esse tempo, outros não. Tá? Então, desculpa, 15 minutos para requerimento e 30 minutos para tribuna. Então, assim, aí às vezes eles usam isso. Alguns usam, outros não. Então, por isso que às vezes a sessão demora. Ou então, às vezes é rapidinha. Só tem um projeto, aí vai ser só aquele... Mas o vereador tem o direito de aprovar, de pedir vista. O que é pedir vista? Adiar a votação pelo analisar o projeto. Ou então, ele, o projeto ser reprovado. Porque pode ter um vereador aqui, por exemplo, o João, de lá o José. O de lá é a favor, o daqui é contra. Então, um tem que convencer o outro. Então, existe isso aqui. Tá? Isso é, aqui dentro da casa tem que ser feito pelo vereador. Tá? Um projeto de lei, tá? Um projeto de lei complementar, que são leis que já existem. Porque aí nós temos que ver dentro do jurídico se há possibilidade. O vereador não pode criar um projeto de lei que dê despesa para o município. É difícil, porque tudo tem despesa, né? Até para respirar hoje você paga. Então é difícil. Mas é bom, se tiver, pode trazer, que a gente estuda junto com o vereador daquela área, como eu vou falar agorinha, e a gente vê o que pode ser feito. Se não existir o projeto de lei, a gente cria um e vamos ver. Às vezes, quem sabe, passa, né? Tá? Pode trazer, sim. E a função dos vereadores também são essas, criar os projetos de lei. Às vezes, o vereador chega aqui e fala assim, e apresenta um projeto de lei pedindo... a criação de um programa de educação física, um programa de monitoramento da educação física nas praças da cidade, através dos alunos estagiários do IMEPAC. Aí aqui faz o projeto, aí transforma o projeto de lei. Aí toda praça seria obrigada a ter duas vezes... por semana, monitoramento para as pessoas que usam as academias ao ar livre. Aí são assim, são projetos de lei. Tá? Teve um vereador que fez um projeto de lei pedindo que todos os brinquedos de restaurantes, esses brinquedos infantis, de restaurante, churrascarias, fosse vistoriado todo mês, para não acontecer acidente. Virou lei na cidade. Tá? E tem os projetos de ação popular. Por exemplo, o vereador Juliano Tibai apresentou um projeto que pedia ao prefeito que ele pagasse para todo cidadão... Isso é um anteprojeto, desculpa, porque ele não pode apresentar esse projeto dando despesa para o município. Para que ele fosse, que a passagem do ônibus coletivo fosse gratuito para todo cidadão, independente de idade, de raça, de cor, de tudo. Para todo e qualquer cidadão araguarino. Fazia carteirinha e andava, como tem Monte Carmelo, Maringá, Paranavaí, algumas cidades. Então, esse projeto tem tramitação, mandou para a prefeitura, e a prefeitura me parece que está estudando para poder fazer isso aqui. Mas foi uma ideia dele. Tá? Como? Uma outra coisa que ele também colocou foi a questão do estacionamento rotativo. para os idosos, tá? Não pagar. Também está sendo estudado, porque os deficientes, portadores de necessidades especiais, eles já não pagam. Então, ele está querendo transformar para os idosos, tá? E daí vai, aí eles vão criando. Quando tem a vontade, quando vê alguma coisa que a população precisa, quando tem os estudos, tá? Aí faz esse projeto de lei. Alguma pergunta? Esse primeiro quatro é bom demais, não pergunta nada. Não, esse remanejamento é feito pelo CPD e pela contabilidade da prefeitura, pela Secretaria da Fazenda. Se o prefeito achar viável, antes dele mandar esse projeto para cá, porque o vereador não pode fazer esse projeto de lei, ele pode fazer um anteprojeto de lei, aí ele manda para lá, eles estudam a possibilidade e mandam o projeto para cá. Aí sim, aí sai de lá, porque o vereador não pode mexer nesse orçamento. A única época que o vereador pode mexer no orçamento é de final de outubro até dezembro, quando é votado o orçamento do ano seguinte. Esse ano vai ser votado o orçamento de 2023. Então, ele pode. E ele tem geralmente 150 mil reais, 300 mil reais, para poder distribuir com as entidades, aí chamada emendas impositivas. Aí ele pode levar para grupo de teatro, para Santa Casa, para as entidades culturais, assistenciais, sabe, filantrópicas, pode distribuir. Aí o que, é que eles fazem? Manda 5 mil para uma, 3 mil para outra, só que para a entidade receber, ela tem que estar com toda a documentação em dia, toda. Tá? Não pode dever nenhuma certidão, nenhum imposto, nem para a federação, nem para o Estado, nem para o município. Então, às vezes, tem muita entidade que ganha a verba e não recebe porque não tem essa documentação em dia. Tá? Tá bem favorável. Tá? O vereador está firmando isso aí para poder ver, porque você vê Monte Carmelo, uma cidade menor lá, e a diferença de pagamento me parece que não é grande. Aí é o seguinte, porque aí me parece que a diferença é 100 mil reais do que ela paga hoje com o que ela vai pagar se toda a comunidade usar. Você entendeu? Não, para o tamanho de Araguari não é nada. Sabe? Então, assim, isso aí pode ser retirado, você entendeu? Da SAI, da água, sabe? Alguma coisa assim, pode estudar. Isso aí é o que a gente, que eu trabalho com ele, então eu estou por dentro desse projeto. Então, assim, eu que tô, sabe? Juliane Tibar. É. Pessoal, aqui na última página tá os vereadores dessa gestão. Em cima aí de Azuzim, nós temos o Léo Mulata, que é o presidente. Rodrigo Piracaíba é o vice-presidente. E dia 1º de janeiro ele assume como presidente. Foi eleito agora. Por que, que é Rodrigo Piracaíba? Porque ele morou em Piracaíba e pegou esse apelido. Tchãozinho do sindicato. Por que Tchãozinho do sindicato? Porque ele atua muito na defesa dos funcionários públicos, municipais. Débora Dal é a defensora da causa animal. Então, Ana Lúcia, a vereadora Ana Lúcia, defende a saúde, defende a mulher, a educação. Branquinho atua em todas as áreas. Cláudio Coelho também atua em todas as áreas, especialmente a saúde. Claitinho também em todas as áreas, especialmente a saúde. A Deda Lima, ela atua em todas as áreas, mas dedica muito à mulher, à educação, à cultura. Eunice Mendes, ela dedica muito também à mulher, ao social, ao trabalho, tá? À cultura, esporte. Juliane Tibar, É um vereador que dedica a educação, esporte, cultura, saúde, quer dizer, ele atende em todas as áreas, mas o foco dele mais é no esporte, educação e cultura. Ele é o presidente da Comissão de Educação e Cultura. O Nego atua em todas as áreas. O PC, Paulo César, também atua em todas as áreas, principalmente áreas religiosas, educação, cultural. Renato Benegas atua em todas as áreas. Vinícius Duarte atua em todas as áreas. O Elton das Butinas, ele tem esse apelido porque ele tem uma fábrica de butina, né? Porque ele dá butina para os outros na época da eleição, não. Tá? Então, e o William, ele, o Elton das Butinas, ele defende muito a questão da agropecuária. Tá? O William Postigo, esse vereador aqui, ele trabalha muito na área da zona rural. Ele acredita muito na produção do homem do campo, no que o homem do campo leva para a mesa. Tá? Então, ele defende muito a zona rural. Estradas, plantios corretos, tudo isso aí. Tá? Mais alguma coisa? Tem alguma pergunta aí, meninos? Só uma curiosidade. Aqui, ó, quando vocês abrem o panfleto, aqui tem as fotos da Câmara antiga e da Câmara atual. E em 1920, vocês estão vendo aí um carrinho em frente à Câmara, esse aí de preto, tá vendo? Um carro antigo. Só uma curiosidade. Nessa época, Araguari possuía 4 carros só desse, tá? E por incrível que pareça, ali em frente à matriz, aconteceu um acidente. Tá? Então, Araguari dos seus sonhos. Então aconteceu, isso foi notícia. Saiu nos jornais, tudo, com 4 carros conseguiu ter acidente. E naquele tempo a estrada era de terra, né? Então, está justificado, são os buracos. Tá? Não é o motorista, não, foram os buracos. Viu? E aí veio aí a questão da Câmara aqui. E essa segunda foto, em 1930, quando esse pessoal está aí na porta, aí tudo, foi quando foi o julgamento do... Passou por aqui o processo do caso dos irmãos Naves. Aí eles iam ser julgados lá na Casa da Cultura, onde era a cadeia. Então aqui é quando aconteceu isso, tá? E a outra aqui, em 1980... Não é da minha época? Eu não lembro. E essa aqui, a última aqui, é da minha época, 2021. Então, essa é a atual Câmara hoje, com outra cor pintada novamente. Tá? Hã? Esse ano, a legislatura ela é composta por 17 vereadores. Conforme o número de habitantes, pode subir. Me parece que para a próxima, eles estão lutando. Alguns são a favor de diminuir para 15 e outros são a favor de levar para 21. Mas pode, tá? Para economizar os cofres públicos. Então, assim, uma bancada que é 15, a outra que é que aumenta para 19, tá? Aumentar mais 2, não é 21 não, mais 2. Então, assim, isso aí depende de qual vai ser o andamento aqui. A Câmara, ela já tem... Não, aqui os gabinetes, para o vereador atender alguém, nós temos que sair do gabinete. Sabe, é uma salinha 2x2. Com 3 mesas, 3 computadores, 1 armário. E você imagina como que é. Sabe? Então, assim, por isso que eu falo, quem trabalha aqui tem que tomar muito iogurte diet, porque senão você não consegue passar. Eu brinco com os meninos ainda. Então, assim, é muito apertado isso, tá, aqui. Mas já tem o terreno, já vai começar a construção, já tem a planta, já foi desenvolvida. Sabe? Então, assim, para poder, é perto do fórum. Vai ser perto ali da rodoviária. Vai ser a Câmara. Ali ia ser no fundo da Casa da Cultura, mas aí trocou os lotes. Porque é melhor abrir mais pro... É, aí. Não, e aqui vai ser entregue para a FAEC, para a Fundação Araguarina de Educação e Cultura. Ou a FAEC vem para cá, sabe? Ou aqui transforma no Museu do Legislativo. Alguma coisa assim, ainda estão pensando o que, que vai ser feito. Porque isso, tudo isso requer muito trabalho. Se for museu, tem que contratar todo o pessoal, fazer concurso. Se for a FAEC passar para cá, eles têm que reformar. Então, tudo isso adequar de acordo com o que precisa. Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente está esperando aí e muito. Tá? Porque está difícil nessas salas. Por exemplo, a escola legislativa, ela funciona dentro do gabinete do vereador. Eu fico no gabinete dele e atendo a escola legislativa lá. E às vezes não dá. Então a gente precisa de um espaço para a escola legislativa. Sim, mais confortável para receber, para poder debater projetos. Meninos, alguma pergunta? Ah, eu sabia que essa pergunta ia sair do primeiro quatro, eu sabia. Deixa eu te falar, a média do vereador hoje me parece que é 12 mil, tá? Mas assim, eu não sei, mas eles não têm as vantagens, eles não tinham as vantagens de 13º e férias, agora que foi acoplado, tá? Então eles não tinham férias, agora que eles vão receber férias também, tá? Mas eu vou dizer para vocês, se o vereador for atender tudo que vem no gabinete, todos os pedidos, ele vai pagar para trabalhar. Eu sou chefe do vereador, do gabinete do vereador Juliano Tibá, e eu que pego todos os pedidos. O que nós notamos é o seguinte, é muito difícil as pessoas vir aqui pedir algo para a comunidade. Eles vêm pedir muito para a pessoa mesmo, tá? Para si próprio. Tipo assim, o que, que eles fazem? A gente recebe pedidos aqui que vocês não sabem o tanto. Eu quero... São pedidos que a gente recebeu no gabinete. 500 salgadinhos, 2 caixas de cerveja para ajudar no debido da minha filha. Eu quero o pagamento, eu quero que pague a capina do meu quintal e da minha porta. Quero uma caixa d'água. Quero 3 sacos de cimento e 1 caminhão de areia. Então são esses pedidos. Remédio. Gente, o povo vive muito doente. Todo dia tem uma receita de remédio lá. Eu já com a minha esperteza, o que eu faço? Eu ligo na farmácia da prefeitura, se tiver o remédio, eu já encaminho a pessoa para lá. Se não tiver, aí eu vejo com as pessoas que são nossos parceiros, com as pessoas farmácias que nos ajudam, aí se tiver lá a amostra grátis, aí eles arrumam. Se não tiver, aí ele vai ter que se virar de outro jeito. Porque o vereador também não pode ficar fazendo essas coisas. Cesta básica, gente, é 4, 5 por dia que o povo pede. Tá? Mas sempre são as mesmas pessoas. Vai no gabinete do Juliano, vai no gabinete do Léo, vem em todos os gabinetes. Aonde eles ganham é lucro. Ela tem, mas tem um programa que não pode ser assistencialismo direto. Porque tem pessoa que vive desse assistencialismo direto, que não trabalha. Então ganha uma lá. Ela só pode receber, me parece que daqui 4 meses ou 5 meses, não sei. Então ela tem 4 meses para pedir para vereador. Para depois voltar lá. Para depois mais 4 meses. Você entendeu? E assim, tem pessoas que vivem nessa dependência. Nós temos uma pessoa aqui que sempre ela descobriu o meu celular, o celular dos assessores, eu não sei como. Aí no domingo, sempre no domingo ela manda. Eu tô sem nada para comer, meus netos estão sem nada para comer, vocês podiam me ajudar. De 15 em 15 dias. Aí a gente já conseguiu várias cestas para ela. Mas aí ela usa a questão de uma doença que ela tem para poder o povo ficar com dó dela. Aí eu conversei e falei assim, não, nós não vamos começar desse assistencialismo. Uma vez por mês, um leva, outra... Porque senão ela vai virar dependente eterna do gabinete, dependente interna eterna da gente. Porque eu acho assim. Você entendeu? E A questão dos pedidos aqui, gente, voltando, varia. Varia tudo vocês pensarem. É muito difícil uma pessoa chegar aqui e falar assim: olha, eu quero que vocês, a rua da minha casa está com buracos, com vazamento. Eles chegarem aqui e pedir assim, fazer um requerimento para a minha rua, para tapar os buracos, para poder fazer a recuperação do vazamento. É muito difícil. Muito difícil. Você vai em um dos gabinetes e pede para eles dar esse endereço e esse pedido, aí eles elaboram o requerimento. Tá? Isso é a função do cidadão, de chegar aqui, tá, e fazer pela comunidade, pela rua, sabe, pela cidade, pela praça. Porque tem gente que chega aqui e fala assim: eu quero que o vereador pague meu IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Gente, é outra coisa também que sempre pede. Pedir para pagar água, gente, como eles pedem. O povo tudo com sede. Oi. A Queraguari agora já está, não estou puxando saco, mas agora as coisas começam a ter um outro olhar para Araguari. Tá? Já estamos começando a evoluir mais. Como, por exemplo, nós vamos ter agora o calçadão da Rui Barbosa, onde vocês vão poder passear. Tá? Em breve, segundo a FAEC, nós vamos ter um cinema de volta na cidade. Sabe? Então, assim, são coisas que começam agora. Tá? Então, assim, só que aquele calçadão lá é um pouco diferente daquele da Unimed ali, sabe? Naquele corredor ali. Lá vai ter segurança. Lá é por causa do comércio. Vai alargar as calçadas. Me parece que vai ficar só uma passagem para carro, só um carro mesmo, não tem estacionamento, só para passar mesmo. Estão estudando isso para tirar todos os carros, ficar só calçadão de pedestre mesmo. Tá? Vai ter uma praça onde vai ter apresentações, sabe? Então, assim, vai ficar muito bom. Então, um lugar que vocês podem passear também. Você vai ver daqui uns dias, quando se inaugurar, os jovens vão começar a fazer o ponte lá. Como Berlândia, tem lá alguns lugares. Tá? Mas eu sei que essa questão do shopping é um sonho nosso, para que a gente possa ter um shopping aqui. Então, assim, mas eu acredito que Araguari, os recursos financeiros das pessoas ainda não comportam shopping. Porque muitas das vezes, alguma coisa que você compra numa loja, lá no shopping tem uns 30, 40% de aumento. É por aí, sabe? Para poder manter a estrutura do shopping. Eu, nessa parte, eu sou contra. Nessa parte. Mas na parte de lazer e cultura e de entretenimento, eu sou a favor. Tá? Seja bem-vindo, então. Muito mais. Eu não vou longe, não. Deixa eu te falar um negócio. Aqui em Araguari vai acontecer agora no mês de novembro, o Festival de Teatro de Rua Nacional. Vem grupos de todo o país. É o meu grupo de teatro que faz, junto com a FAEC. Aí, o que que acontece? O público é muito pouco. Sabe? Eles, a gente divulga, põe na, usa todos os meios de comunicação. Uberlândia não tem um festival de teatro. Você entendeu? O pessoal de lá dos grupos que a gente conhece, eles falam assim, gente, como vocês conseguem? Eu falo, nós estamos no décimo, do primeiro até o décimo. Você entendeu? Foi difícil, tá? Porque a gente foi construindo. Temos público suficiente? Não, ainda não temos. Mas a intenção de levar para a rua é justamente isso, que tem maior acessibilidade da cultura. É, Catalão agora vai ter o segundo. Até nós vamos participar lá do festival do Festeca, Festival de Teatro de Catalão. Nós vamos participar. Então, assim, vamos voltar ao assunto da escola. É o segundo ano que eles fazem, tá? O ano passado foi virtual e esse ano vai ser presencial. É, acho que foi isso mesmo. Então, assim, então tem muita coisa que nós não temos, tá? Nós temos a melhor água do mundo, tá? As pessoas às vezes chegam aqui, estranham, tá? Pelo gosto da água, aquela coisa, e ela é tratada, mas não fica aquele gosto permanente daquele cloro, você entendeu? Então, assim, são coisas que Araguari tem de bom, mas as pessoas preferem, a maior parte da juventude, não esses aqui, mas aqueles que gostam das baladas mesmo, de ir para lá e aproveitar, você entendeu? Ah, nós vamos ter agora um centro de convenções, lá perto de São Sebastião, que é o centro de área multiuso, tá? Então, quer dizer, está tendo muita coisa. Vai ter aqui no fundo da prefeitura o parque, né, Mauá, parque dos ferroviários, onde vai ter pista de patins, de skate, campo de... vai ser do outro lado ainda, essas coisas. Os galpões de lá vão ficar para secretarias, um anfiteatro para 1.000 lugares. Então, quer dizer, a gente está vendo e tem verba para isso já. Na SAI, ali no fundo, está fazendo o Parque das Águas, tá? Onde o pessoal vai poder caminhar, vai ter quadra, sabe, de peteca. Então, quer dizer, está mostrando outro lado, você entendeu? Que pode fazer, não estou puxando saco, tá? Mas, assim, reconhecendo o que é feito. Mas tudo isso... É. Isso, mas isso é... Eu sou muito bairrista, tá? Então, assim, e isso é bom para todo mundo, não é só bom para mim. Esse é o espírito de coletividade, tá? Eu não fazer isto porque vai me atrapalhar, não. Pode me atrapalhar, mas vai se fazer bem para a comunidade? Você entendeu? É outra coisa. É como muitas das vezes a gente vê o seguinte, que as pessoas querem só para ela o egoísmo. Eu acreditava que com essa doença muita coisa ia mudar, mas não mudou. O ser humano ainda continua da mesma forma. E todos esses projetos para o desenvolvimento de Araguari é passado aqui na Câmara. Quem vota esses projetos são os representantes dos pais de vocês que votaram neles. Ah, eu votei nulo. Não tem problema. Mas ele hoje tem um vereador aqui sentado em uma dessas cadeiras. E os vereadores aqui, eles não são vereadores de quem votou nele, não. Eles são vereadores da cidade. Não tem essa coisa dele pegar e falar assim, oi, Denise. Se a Denise da presidência... Não tem. Estamos em tempo ainda. É porque a diretora pediu para não demorar. Tem avaliação hoje? Só 4? Ainda tirou 6 da escola? só para o assistencialismo. Você entendeu? Só. Você não vê uma outra forma deles levar a política. Você entendeu? Como política. E não como assistencialismo. Mas hoje eu digo o seguinte: corrupto muitas das vezes não é o político, é o eleitor. Porque o eleitor vem aqui, pede no gabinete do Léo, pede no gabinete do Juliano, do Branquim. Aí no final das contas, de quem vai ser o voto? No final das contas, ele está seguindo qual vereador? No final das contas, o que que ele quer para a cidade? Qual o benefício que ele quer? Agora se eu chegar aqui e falar assim, eu quero uma caixa d'água, e eu te der uma caixa d'água, e você votar em mim por causa dessa caixa d'água, é uma compra de voto. Você entendeu? Compra de voto não é só na época da eleição. É todo tempo. Tá, gente? Todo tempo as pessoas querem vir somente fazer os pedidos para ela. Mais nada. Aí, a questão... Como ele falou, você me perguntou o salário do vereador, então é isso. Se ele for trabalhar para atender a comunidade no particular, ele vai pagar para trabalhar. Porque o pedido é demais. Tem dia que a gente conversa entre os assessores e fala, gente, não é possível. Não é possível. E as pessoas pegam e falam assim, ah, vocês trabalham na Câmara, vocês não fazem nada. Gente, o trabalho... Braçal, às vezes, é maneiro, mas o psicológico... Aqui é todo dia você sai daqui estourado. É ou não é, Denise? Porque, às vezes, uma pessoa vem aqui pedir e fala assim, eu preciso de uma cesta básica que meus filhos estão com fome. Aí você não pode fazer nada porque ela já foi em outro gabinete, ela já foi em outro e vai viver do assistencialismo. Mas você fica pensando, gente, será que está com fome mesmo? Eu sou assim, Denise também. Então, quer dizer, você sai daqui pensando, gente, por que que eu não fiz? Ou às vezes já resolvemos, já entrega para ele resolvido. Você entendeu? Porque muitas das vezes ele nem sabe o que, é que você está fazendo. Ele sabe que você tem que apresentar o serviço. Aí eu sou assim. Eu já achei que falei assim, ó, Juliana, eu já resolvi isso aqui, já pediu, já resolvi isso aqui. Você entendeu? Agora, quando vem dele para mim, aí eu tenho que dar aquela satisfação que eu estou arrumando. Tá? Então, gente, vamos aprender da agora para frente a buscar pelo coletivo, pela comunidade. Vocês vão ouvir em casa assim, ah, eu vou lá pedir, não sei se vocês vão ouvir em casa, vocês vão ouvir de pessoas assim, ah, eu vou lá pedir isso. Tenta mudar um pouco essa história, não, você não tem que pedir, pede pela sua rua, pela sua cidade, sabe, cobre dos presidentes de bairro que eles estão lá para isso, você entendeu, para ajudar o bairro, porque muitos presidentes querem ser presidente para depois virar vereador, é muito raro. Presidente bairro que vira vereador. Eu acho que durante esses anos nós tivemos um ou dois só. Sabe? Então não adianta. Tá? Então é isso. Buscar sempre aquilo que a gente precisa buscar junto com os vereadores, junto com a Câmara. Mas de forma que ele possa atender a comunidade. Todas as terças-feiras acontece a sessão aqui, como eu falei. As pessoas podem vir. Muita gente não vem. Sabe quando que aqui lota? É quando tem aumento de alguma categoria do funcionarismo público. Gente, o dia que aumenta dos médicos e dos enfermeiros, isso aqui fica branquinho. lá embaixo, as escadas, você anda, você fica até com medo de andar, de sujar os jalecos. Sabe? Quando é aumento de qualquer classe, dos professores, quando é aumento, dos professores municipais, não dos estaduais, enche de professor aqui. Aí eles aproveitam a criatividade deles e traz cartaz, sabe? E para o aumento deles. É muito difícil você vir aqui, eles virem aqui e falar assim: queremos melhor qualidade na educação dentro da minha escola. É muito difícil. É muito difícil um médico chegar aqui e falar assim: eu queria melhor qualidade de atendimento nos postinhos de saúde. Não. Mas o dia que é o aumento para eles, aqui lota. Isso se chama interesse. Interesse próprio. E é isso que nós temos que parar com isso. Até quando? Até quando ficam as coisas? Então, o que o vereador pode fazer e o que ele não pode fazer? É isso a diferença que nós temos que entender. Se você, como eleitor, você pode cobrar? Você pode cobrar. Mas não para o seu bem, para o bem da comunidade. Que nós entendamos isso. Tudo bem? Pergunta, colega. Tem. Você vai entrar no YouTube, TV Câmara Araguari, aí tem as sessões lá gravadas e tem a sessão transmitida ao vivo. Aí você acompanha também. E para vocês que é do ensino médio, esse ano está acontecendo o Parlamento Jovem. São jovens do ensino médio que vêm para a Câmara no programa especial, que é ligado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa Assembleia tem esse Parlamento Jovem. Então, expandiu, ramificou para as cidades. Nós estamos participando. Nós mandamos convite para todas as escolas de ensino médio, para que viessem na reunião, para não poder explicar. Apareceram algumas escolas. Só duas estão participando, que é o São Judas e o Polivalente. Uma com 17 alunos e a outra com 21. Então, nós temos 38 alunos no Parlamento Jovem. Já está terminando. O assunto esse ano foi a saúde mental dos jovens. Então, nós trouxemos, nós debatemos, eles foram nas duas palestras que teve no CineRex. Então, assim, a gente está fazendo esse andamento. O tema para o ano que vem, tá, vai ser votado agora, quando vai acontecer o Parlamento Jovem em Belo Horizonte, que é todas as cidades reunidas, todas as cidades que participam do Parlamento Jovens, dois representantes de cada cidade. Aí lá eles discutem. O que é o Parlamento Jovem? Tem o tema, três subtemas. De cada três subtemas, você manda três propostas. Assim, vamos supor, dar um exemplo para vocês. Aqui teve uma proposta, sim, que tenha dentro da escola acompanhamento psicológico, psicopedagógico, psiquiátrico, dentro, aliado ao ensino. Aí, de todas as propostas que chegam lá das cidades, eles escolhem uma. Aí, essa uma vira projeto de lei para o governador executar dentro de Minas Gerais. Então, aí, como você falou, essa participação do jovem dentro da política. O ano que vem nós vamos voltar a fazer, tá? Se Deus quiser, a Guari vai estar incluída no contexto aí do Parlamento Jovem. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar novamente o convite para a escola. A partir de agora, vocês vão seguir lá no Instagram Escola Legislativa Araguari, que nós vamos postar. Aí sua escola vai falar assim: eu não vou participar, mas você, como estudante do ensino médio, você pode participar. Não precisa da escola mandar, você pode fazer a sua inscrição. Nós vamos fazer dessa forma. Como esse ano foi o primeiro ano, aí nós deixamos dessa forma. Se tiver 10 escolas, aí eu tenho que escolher, tem que ser 3 alunos de cada escola. Se for aí assim, você entendeu? Para não dar um número grande. Porque o Parlamento Jovem não pode trabalhar com mais de 50 alunos. E nós também não temos espaço ainda. Tá? Então nós temos que ver isso aí. Tá? Eu gostaria muito de representantes do Isolina. Aqui tem representante de turma? Quem é? Aí, tá vendo? Oportunidade. Alguém aqui pensa em ser vereador? Ninguém? Muito bem. Mas você tem que começar com a carreira lá embaixo. Você não vai construir uma casa pelo telhado. Você tem que começar lá no... Você tem que começar lá como vereadora, como presidente do grupo de jovens, como presidente do... lá do Grêmio de vocês ou da Associação dos Estudantes. Você tem que começar aí. Você tem que começar assim, tá? É engraçado. Hoje em dia você faz essa pergunta e as pessoas realmente não querem ser vereadores. Mas se você perguntar assim, quem quer ser jogador de futebol famoso? Ninguém? Sabe? Quem quer ser modelo? Atriz? Ator? Ai. Professor? Gente, tá vendo? Tá acabando. Quem quer ser pedreiro? Então, assim... Então vocês estão vendo como que o jovem ainda não está sabendo qual a direção caminhar. Então é essa necessidade que a escola tem também de induzir. Vocês estão fazendo um curso agora integral, não é isso? E tem algumas matérias ligadas às profissões. Isso aí é para vocês definir com clareza o que, que vocês querem realmente. Mais alguma pergunta? Não. É, você tem que participar da eleição da cidade para virar vereador, para se tornar vereador, tá? É, você tem não. Ah, tá. Você quer os detalhes, certinho. Então, o que, que você tem que fazer? Filiar algum partido. Aí o partido te indica para você concorrer à vereança. Aí tem eleição. Se você tiver um número de votos suficientes na frente dos outros candidatos, você é eleito pelo seu partido. Aí você vem ser vereador durante 4 anos. Por quê? Nossa, esquenta não, gente, tá? É assim mesmo aqui, tá? É uma pedinte lá pedindo uma cesta. Camila. Tô brincando. É. Então, assim, aí você se torna vereador. E nós temos que entender o seguinte: ninguém é vereador. Ele está vereador. Ninguém é presidente, ele está presidente. Tá? Então nós temos que saber diferenciar isso. Não é profissão, é uma passagem. Tá? Por isso que alguns vereadores aqui têm outra profissão, exercem a profissão e vêm aqui nos dias das sessões ou em atendimento que tem nos gabinetes. Então aqui nós temos vereador dono de fábrica de botina, que é do agro. Ixi, aqui, sabe... que tem interesses particulares, então quer dizer, tudo isso, advogados, né? Então, aí o que acontece? Aí muitas das vezes, igual eu falei para vocês, eles confundem. Tinha um vereador aqui que era médico, Dr. Oswaldo de Paiva. Gente, o gabinete dele era o dia inteiro pedindo cirurgia. Era, dia inteiro. As meninas trabalhavam com ele e falavam assim, gente do céu, não dou conta. Não dou conta mesmo. Por quê? Porque o povo, desde aquela época, já tinha o hábito, né, e a coisa de favor. Tá? Se você me der minha cirurgia, eu voto em você. Tem que parar com isso. Tá? Tem que parar. Nós temos que olhar, por exemplo, quem trabalha pelo esporte, pela cultura, pela educação, pelo meio ambiente, pelo agronegócio. Nós temos que olhar em todos os setores. Não adianta eu fazer para um e deixar... os outros habitantes sem. Tá? Isso é uma coisa que nós precisamos mudar em nós. A comunidade precisa entender isso. A comunidade, às vezes, tem que deixar de ser corrupta para o político trabalhar. Isso eu sempre falo. Tá? Alguma pergunta a mais? Aperta, viu? Aperta. Como vocês veem a cidade hoje? É, eu também. Se eu estiver valendo lá, se eu estiver dentro do prazo de validade. Então é isso que a Denise falou, completando. Porque muitas das vezes, igualmente, eles falam essa imagem errônea que tem. Ah, todo vereador hobbies não faz nada para a gente. Vereador não tem que fazer nada para você, ele tem que fazer para a comunidade. É porque muitas das vezes eles vêm aqui, ah, eu queria uma cesta básica, e você fala, eu não tenho condição, não tem esse mecanismo. Aí eles falam, ah, vocês estão roubando, sai daqui xingando a gente, liga para o vereador, sabe? Então, quer dizer, são coisas. Lá no meu gabinete eu sou o cara do não, tudo eu falo não, sabe? Eu sou odiado por muitas pessoas, mas fazer o quê, né? Uns amam, outros odeiam, mas é desse jeito mesmo a vida. É, foi como eu falei para você, é uma compra de voto, tá? Então, agora sim, o vereador pode achar mecanismo de ter alguém que ajuda ele, vamos supor, tem um supermercado que é amigo dele, ele fala assim, olha, tem uma pessoa ali passando fome, você pode atender? Mas o vereador não vai lá não, quem vai é o dono do supermercado, é os grupos de ajuda, não tem isso, tá? Vereador não pode dar nada para ninguém, só pode dar o bom dia, boa tarde e boa noite, tá? E cumprimentar. Se além disso, é gaeco, tá? Aqui na nossa porta, viu? Alguma pergunta a mais? E dentro desse parlamento jovem, nós vamos desenvolver essa política dos jovens estar sendo incluído dentro da política do município. Tem um menino que hoje é o presidente, que não foi votado ainda, mas se ele acha o presidente, ele é lá do Polivalente. Ele é candidato a vereador, está no terceiro ano, ele é candidato a vereador na próxima eleição, tem umas ideias, sabe? Então, assim, já tem incentivado a isso. Só que o ano que vem não participa mais do Parlamento Jovem, porque é só até o terceiro ano. Ele já vai para a faculdade, aí ele não pode participar. Tá? Mas o ano que vem eu quero ver alguém de vocês aqui. Tá? Eu tenho o um contato do professor, eu mando para ele também, para poder estar passando para vocês, para a gente poder estar. E aprendam, gente, a prestigiar o que nós temos de bom na cidade. Por favor. Tudo que é feito aqui é feito para nós. Para todo mundo. Quando as coisas são ruins, a gente pega e vai para a rede social, vai debater, vai falar. Agora, quando é bom, a gente não elogia. Quando é bom, a gente não curte, a gente não vai. Aprende a valorizar aquilo que é para o seu bem. Tá? Eu vou passar dois vídeos agora, rapidão, tá? Sobre a questão de filha, a questão de democracia. Os vídeos são rápidos, para depois vocês lancharem. Que eu estou atendendo aqui o pedido da Estela. Ela falou que vocês não gostam muito de sair da escola, então que vocês gostam muito de estar lá dentro. Então, foi o que ela me mandou aqui. Falou assim: esses meninos são uns dos melhores que eu tenho aqui. Essa turma é muito boa, então eles gostam de ficar muito na escola, de explorar dos professores. Então a gente vai obedecer isso, tá? Tá dando para ver aí, menino?
Sua turma forma uma banda de rock.
negócio foi bacana.
No bar, alguém pergunta: qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo: a monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah, que é isso?
Que eu sou mentiroso.
Quando chegou aqui,
eu
tava
vou te
aqui.
Fazer lembrar
que
agora.
Vamos lembrar. Para, vamos parar com isso aqui.
Peraí, atrás, peraí, gente. Vamos organizar
isso aqui. Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila, ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio, ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos: a lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, de uma, comprando ingresso para um teatro. E aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Uhum. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola...
A Bruja está esperta já. Abre lá para nós, senão nós vamos... Por favor. Senão a gente... Esse vírus circulando ainda, então... O vírus circulando ainda. Então, assim, aí nós vemos dois exemplos do que realmente é democracia: ter o direito de escolha, tá? Ter o direito de ser votado. Quando foi para eleger os representantes de turma, foi votado, não foi falado pela diretora, pelos professores, ou foi? Como que foi? Foi votado. Então, quer dizer, vocês elegeram, estão lá. Foi usada a democracia, que é o regime que vive o nosso país. E a fila? Essa fila é problemática. Nós temos exemplos fáceis. Dentro da escola mesmo, na hora do lanche ou na hora do almoço. Que vocês almoçam lá, né? Tem aqueles espertinhos que vai conversando do lado do colega que está lá na frente. Vai entrando, quando é fé, pega comida na frente de quem já estava na fila. Ou então aqueles que chegam assim e falam assim: nossa, deixa eu ficar aqui na sua frente, porque eu, nossa, eu demorei. Aí fica lá. Isso acontece. É certo? Não. Porque quem está lá no último lugar e você chega, você toma o lugar dele. Porque às vezes a comida vai acabar nele. E se você chegar por último, você pega ele que já estava na fila, ele fica sem. Isso realmente é impossível e não pode ser feito. Mais alguma coisa? Saber lutar também e respeitar as filas de prioridade. Isso aí é fundamental. Isso é fundamental. Eu brigo muito por causa disso. Às vezes eu chego no mercado e tem pessoas mais jovens passando caixa preferencial. Eu vou lá, dou a volta por lá e entro na frente deles. Aí eles questionam, mas por quê? Porque eu já tenho 60 anos... Então, eu tenho que ficar aqui. Não assusta, não. É porque a aparência a gente trata com renil, tá? Aí a pele vai ficando boa um pouco. Estou brincando. Então, assim, é a água de Araguari, tá? Então, assim, então eu luto por isso. As mães com bebês, os idosos, as pessoas com necessidades especiais. Então, assim, todos esses nós temos esse direito. Então, nós temos que saber respeitar, tá? Nenhuma pergunta mais? Quem aqui fura a fila lá da escola? Olha, assumiu. Todo mundo faz isso, só você que não, né? Pessoal, eu quero agradecer a Escola Isolina, o primeiro 4, por estar aqui com a gente. professor, mais uma vez, por ter nos aturado aqui mais uma vez, tá? Leva o nosso abraço, o nosso carinho para a Estela. E, enfim, para todos os professores, todos os funcionários. E muito obrigado. Teremos outros encontros. Espero que a gente possa estar sempre junto em prol da cidade. A Bruna agora vai levar vocês lá junto com o professor, vai servir o lanche para vocês. E essa hora vocês gostam, né? Mas tem que ter fila, tá? E... Antes disso, eu gostaria que todo mundo ficasse aqui pra gente tirar uma foto, que tem que registrar, tá? Pra falar que eu trabalhei, senão eles não me pagam. Estou terminando para essa. Estou fazendo o edital do pé. Espero que eu dou conta de fazer.